STJ aprova regras para que juízes decidam sobre participação de crianças e adolescentes em conteúdos digitais.
TSE determina a remoção de publicações que associavam político e partido a organizações criminosas.
TST divulga levantamento sobre risco de endividamento por motoristas por aplicativo.
Boa noite, eu sou Marcela Luiza.
Eu sou Walter Lima.
Conselho Nacional de Justiça aprova regras para a atuação de crianças e adolescentes na produção de conteúdo para plataformas digitais.
A medida é uma consequência da entrada em vigor do chamado Estatuto da Criança e do Adolescente Digital em março deste ano. Marta Ferreira.
A norma estabeleceu que crianças e adolescentes precisam de autorização judicial em casos de exposição nas redes sociais, tanto em perfil próprio quanto em canais de adultos e quais são os procedimentos a serem adotados pelos magistrados. Entre os pontos a serem analisados estão o grau de exposição, a carga horária semanal e a remuneração. A resolução define prazos para a validade dessas autorizações. Os alvarás terão duração máxima de 12 meses para crianças e de 18 meses para adolescentes, podendo ser alterados a qualquer momento por decisão judicial.
TSE determina a remoção de publicação que associa Flávio Bolsonaro a facções criminosas.
Em outra decisão, o tribunal já havia determinado remoção de publicação que associava o PT a organizações criminosas. Mariana Fabre.
A ministra Estela Aranha, do Tribunal Superior Eleitoral, determinou a remoção de vídeo e imagens veiculados por diversos perfis em redes sociais que associam o pré-candidato à presidência Flávio Bolsonaro à operação da Polícia Federal denominada Unha e Carne. Para a relatora, o conteúdo extrapola os limites da crítica política admissível e constrói uma narrativa sem indicação de dado concreto, investigação formal ou imputação jurídica. Em outra decisão liminar concedida pelo vice-presidente do TSE, ministro André Mendonça, foi determinada a remoção de vídeo publicado nas redes sociais que associava o Partido dos Trabalhadores ao financiamento de campanhas eleitorais por organizações criminosas. O ministro entendeu que a publicação extrapola os limites da crítica política ao atribuir suspeita ao partido sem demonstração mínima de veracidade. Em ambos os casos, as decisões liminares determinaram a remoção das publicações em até 24 horas, sob pena de multa diária. O plenário do TSE ainda vai analisar os casos.
Levantamento do Tribunal Superior do Trabalho aponta que motoristas por aplicativo têm risco maior de se endividarem.
O que influencia isso são os custos e riscos com a atividade, além das condições de trabalho. Rocine Gomes.
O levantamento concluiu que o motorista tem um custo mensal que gira em torno de R$ 5.600. Para superar esse valor e ter lucro, é preciso trabalhar por, no mínimo, 8 horas diárias durante 22 dias sob uma condição instável de trabalho. Como o modelo não garante previsão, folga remunerada nem assistência médica, as chances de endividamento aumentam. Segundo o estudo, é possível pegar dinheiro emprestado direto com as plataformas de transporte. E para pagar, os valores são descontados do pagamento recebido pelas corridas.
Pessoa relativamente incapaz pode ser sócia em holding familiar, que é um tipo de empresa criada para administrar o patrimônio de uma família, facilitando a gestão e o planejamento sucessório.
Essa decisão é do STJ. Fátima Uchoa.
Uma mulher curadora do esposo relativamente incapaz ajuizou ação para criar uma sociedade limitada do tipo holding familiar, tendo como sócios ela e o marido, casados em comunhão parcial de bens, cada um titular de 50% das cotas. As instâncias ordinárias julgaram a ação improcedente. No STJ, a terceira turma deu provimento ao recurso especial da mulher. Para a relatora ministra Nancy Andrighi, o incapaz não pode ser impedido de participar de sociedade, pois há previsão expressa no Código Civil que admite isso em contratos sociais.
Você acompanha outras notícias do Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal e em torno.
Ou pelo canal 1.3 da TV aberta em Brasília.
Ouça também pelo TuneIn de qualquer lugar do mundo.
E baixe agora o TV Justiça Mais, disponível na loja de aplicativos do seu celular.
Uma boa noite.
E até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba.
E eu sou Humberto Pinheiro.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Congresso vai analisar socorro de 8 bilhões para companhias aéreas.
Cota do Senado para vítimas de violência doméstica completa 10 anos e inspira lei federal.
Projetos e análise no Senado podem fortalecer combate ao crime organizado.
Boa noite.
Boa noite.
O Congresso vai analisar uma medida provisória que pretende evitar cortes de voos e o fechamento de rotas aéreas no país.
O texto prevê um aporte de 8 bilhões de reais para as empresas do setor afetadas pela alta do preço do querosene de aviação. Mais informações com a repórter Marcela Cunha.
Segundo o governo, o objetivo é amenizar os impactos da guerra no Oriente Médio sobre o setor, principalmente por causa da alta do querosene de aviação. As companhias aéreas alegam que tiveram uma elevação rápida dos custos, provocada pelo aumento de 70% no preço do combustível. O socorro financeiro busca dar fôlego às empresas para evitar cortes de voo e a descontinuidade de rotas, mas não significa redução automática no preço das passagens. Para o senador Marcos Rogério, do PL de Rondônia, a baixa concorrência no setor aéreo aumenta o risco de prejuízo aos passageiros.
Nós estamos vivendo no Brasil hoje quase que um monopólio do sistema de aviação nacional. Nós temos 3 companhias que se comunicam, que interagem e que têm parcerias, inclusive, econômicas, e há, inclusive, movimentos de fusão que torna esse ambiente ainda mais monopolizado.
Os créditos extraordinários não entram no cálculo da meta fiscal, mas aumentam o endividamento público. As empresas que acessarem a linha de crédito terão que devolver os recursos com juros. Segundo regulamentação do Conselho Monetário Nacional, a taxa será de 4% ao ano, com prazo de pagamento de até 5 anos. A medida provisória já está em vigor, mas ainda precisa ser aprovada pelo Congresso Nacional. O texto foi encaminhado à Comissão Mista de Orçamento e, se aprovado, ainda precisa passar pelos plenários da Câmara dos Deputados e do Senado. O prazo de deliberação vai até 31 de agosto.
E o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, prorrogou por mais 60 dias a validade de 6 medidas provisórias. Entre elas está a que criou o novo Desenrola Brasil, programa do governo federal voltado à renegociação de dívidas. Pelo texto, pessoas com renda mensal de até R$ 8.105 podem refinanciar dívidas de até R$ 15.000 por banco. A proposta também traz regras específicas para beneficiar pequenas e microempresas, além de contemplar estudantes com débitos do FIES, o Fundo de Financiamento Estudantil.
As outras medidas prorrogadas são propostas que destinam recursos para a renovação da frota de caminhões, ônibus e micro-ônibus, ampliam as garantias de acesso ao crédito, reforçam o Fundo de Garantia à Exportação, subsidiam a importação de gás de cozinha para conter a alta dos preços e liberam 305 milhões de reais para ações emergenciais de proteção e defesa civil em diferentes regiões do país. A prorrogação garante que as regras continuem em vigor enquanto os textos são analisados por deputados e senadores. As medidas provisórias entram imediatamente em vigor, mas precisam ser analisadas pelo Congresso Nacional antes de perder a vigência.
Pichações e atos de vandalismo que danificam prédios, monumentos e outros bens públicos ou privados poderão receber punições mais severas.
Um projeto apresentado no Senado propõe o aumento das penas para esses crimes, com o objetivo de reforçar a proteção do patrimônio em todo o país. O repórter Pedro Pincer tem mais informações.
A atual legislação prevê detenção de 3 meses a 1 ano e multa para pichação. Pelo projeto, ficaria entre 2 a 5 anos, além da multa. Se o ato afetar monumento ou edificação tombada, a pena atual de 6 meses a 1 ano iria para 3 a 6 anos, mantendo a multa. Para o autor do projeto, senador Hermes Clã, do PL de Santa Catarina, a legislação praticada não tem sido suficiente para enfrentar um problema que afeta cidades de todo o país e gera custos significativos para a população.
O que está em discussão é o modelo de cidade que queremos deixar para as nossas próximas gerações. Queremos cidades limpas ou cidades degradadas? Queremos patrimônio preservado ou patrimônio vandalizado? Eu não tenho dúvida da resposta e acredito que a imensa maioria dos brasileiros também não.
Pelo projeto, quem financiar ou promover a pichação também passará a ser punido com prisão de 3 a 6 anos e multa. A proposta ainda prevê que os autores sejam obrigados a reparar os prejuízos causados.
E o Senado poderá retomar a análise de propostas voltadas ao combate ao crime organizado e à sua influência sobre agentes e estruturas do poder público.
São projetos que integravam o relatório final da CPI do crime organizado. A reportagem é de Alexandre Campos.
Uma das propostas do senador Alessandro Vieira, do MDB de Sergipe, prevê o monitoramento contínuo e aprofundado de relações econômico-financeiras de pessoas expostas politicamente, com o objetivo de combater a corrupção, a lavagem de dinheiro e outros ilícitos econômicos. Serão submetidos a esse regime detentores de mandatos eletivos nos poderes executivo e legislativo da União, ministros de Estado, integrantes de tribunais superiores, presidentes de partidos políticos, entre outras autoridades estaduais e municipais. O senador ainda propôs sindicâncias patrimoniais aleatórias de agentes públicos para detectar enriquecimento ilícito ou prevenir a prática de crimes.
São projetos importantes para que a gente possa avançar no combate ao crime organizado, especialmente na questão da lavagem de dinheiro e na recuperação de ativos. São caminhos importantes, a gente tem identificado isso desde o momento da tramitação do PL antifacção e também da CPI do crime organizado.
Para fortalecer o trabalho de comissões parlamentares de inquérito, o senador defende o prazo de 5 dias para que as autoridades policiais e judiciárias atendam à requisição do colegiado de compartilhamento de provas.
O Senado vai analisar um projeto aprovado pela Câmara que garante atestado ao trabalhador que precisa acompanhar filho doente. A proposta vale para responsáveis por crianças menores de 12 anos e prevê licença de até 14 dias quando não houver outra forma de conciliar o trabalho com o cuidado.
No Senado, um projeto semelhante já está em análise na Comissão de Assuntos Sociais. Repórter Henrique Nascimento.
O projeto aprovado na Câmara prevê que o atestado informe o período de repouso da criança e a necessidade de acompanhamento direto. Sempre que possível, o trabalho poderá ser cumprido por teletrabalho, compensação de jornada ou outra forma prevista em lei ou acordo coletivo, como explica a advogada trabalhista Elaine Ruman.
O projeto prevê emissão de atestado para acompanhante, ausência justificada no trabalho, proteção ao vínculo empregatício, mais segurança jurídica para as famílias, respeito ao direito da criança de receber cuidados.
No Senado, já está em discussão uma proposta semelhante do senador veneziano Vital do Rego, do MDB da Paraíba. O texto permite o abono de faltas de pais e mães que acompanham filhos com patologias graves ou hospitalizados. Quando a proposta passou pela Comissão de Direitos Humanos, o senador Flávio Arns, do PSB do Paraná, defendeu a medida.
Não é razoável esperar que o trabalhador continue a trabalhar normalmente caso tenha algum ente querido gravemente enfermo ou hospitalizado. Tal expectativa chega a ser desumana.
O projeto está agora na Comissão de Assuntos Sociais.
E o Senado celebra 10 anos de uma iniciativa que ajuda mulheres vítimas de violência doméstica a reconstruírem suas vidas por meio do trabalho.
Nos contratos de terceirizadas do Senado, 2% das vagas são reservadas para essas trabalhadoras. Repórter Patrícia Oliveira.
Desde 2016, contratos terceirizados com 50 ou mais vagas no Senado reservam 2% dos postos para mulheres em situação de vulnerabilidade causada por violência familiar. A seleção das candidatas é feita em parceria com a Secretaria da Mulher do Distrito Federal, que identifica e encaminha mulheres aptas a ocupar essas vagas. Atualmente, 44 trabalhadoras do Senado foram contratadas por meio da cota. A terceirizada Jaqueline Couto Alves é uma delas.
Eu passei até uma independência financeira e me livrei do ciclo de violência doméstica. É a libertação da mulher. E além de ser a acolhida, tem a questão da proteção aqui dentro. E esse projeto que o Senado criou foi uma coisa maravilhosa.
Em 2023, a iniciativa do Senado inspirou a legislação federal, que passou a prever a reserva de 8% das vagas em contratos da administração pública para mulheres vítimas de violência doméstica.
Com edição de Paula Groba e trabalhos técnicos de João Lira, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite e até amanhã.
Jornal Câmara dos Deputados.
Câmara aprova incentivo à participação dos jovens em serviço voluntário.
Prevenção obrigatória da trombose em hospitais vai à sanção presidencial.
Deputados aprovam exigência de qualidade para registro de medicamento.
Boa noite. Câmara aprova regras mais rígidas para registro de medicamentos. A repórter Sofia Peçanha tem mais detalhes sobre a proposta, que já foi aprovada também no Senado e segue para a sanção presidencial.
A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados aprovou o projeto que altera regras para o registro de medicamentos no país. O texto já foi aprovado pelo Senado e altera a Lei de Vigilância Sanitária sobre Produtos Farmacêuticos. A proposta altera a legislação para exigir que todo medicamento e insumo farmacêutico, nacional ou importado, comprove que foi produzido seguindo as regras das boas práticas de fabricação, que são um conjunto de normas que garantem padrões de qualidade, segurança e controle na produção de medicamentos, e são fiscalizadas pela Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Atualmente, no caso de medicamentos importados, prioriza-se principalmente a comprovação de que o medicamento já é registrado no país de origem. Com a mudança, o foco passa a ser a qualidade do processo de fabricação, tanto para produtos nacionais quanto estrangeiros. A relatora na Comissão de Constituição e Justiça, a deputada Laura Carneiro, do PSD do Rio de Janeiro, destacou que a medida reforça a segurança dos pacientes.
Seja esse produto nacional ou estrangeiro, para uso da população, ele tenha um certificado de boas práticas, o que é ótimo, porque a gente está tratando de medicamentos, portanto a gente está tratando de saúde, a gente está tratando de vida.
Segundo parecer aprovado na Comissão de Saúde, a regra atual pode dificultar a entrada de novos medicamentos no mercado brasileiro, especialmente quando a produção ocorre em parceria com empresas no exterior. O relator na comissão, o deputado Júnior Mano, do PSB do Ceará, apesar de recomendar a aprovação da proposta, alertou para esse risco em seu parecer. Lido pela deputada Adriana Ventura, do Novo de São Paulo.
Aliás, essa é uma barreira que pode impedir que produtos regulares e de efeito comprovado circulem no mercado nacional, prejudicando pacientes e a própria cadeia de comercialização.
O projeto pretende fortalecer o sistema de vigilância sanitária no Brasil, coordenado pela Anvisa, e busca garantir a qualidade dos medicamentos sem criar barreiras desnecessárias para o setor. Da Rádio Câmara de Brasília, Sofia Peçanha.
Saúde.
Os deputados aprovaram a prevenção obrigatória à trombose em hospitais com internação. Depois de aprovado pelo Senado e pela Câmara, o texto aguarda sanção presidencial, como informa a repórter Daniele Lessa.
A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados aprovou o projeto que torna obrigatória a adoção de medidas de prevenção ao tromboembolismo venoso em hospitais públicos e privados e em unidades de saúde com internação. Pelo projeto, hospitais deverão manter uma estrutura voltada à prevenção da doença. O tromboembolismo venoso acontece quando um coágulo se forma nas veias e se desloca, fazendo obstruções que podem causar a morte. O relator da proposta, deputado Hildo Rocha, do MDB do Maranhão, recomendou a aprovação do projeto com uma mudança de redação. Em vez de estabelecer a criação de uma comissão, como no texto aprovado pelo Senado, o projeto passa a usar o termo estrutura para dar mais flexibilidade às unidades de saúde. Segundo o relator, a proposta pode ajudar a reduzir complicações durante internações hospitalares, especialmente em tratamentos mais complexos.
Formar o protocolo para evitar esse tipo de doença, que é uma consequência de um tratamento. Todo tratamento que é feito nos grandes hospitais do Brasil, de combate ao câncer, ele já tem. Os nossos hospitais públicos não existem.
O projeto que obriga hospitais a adotarem medidas de prevenção ao tromboembolismo venoso já foi aprovado pelo Senado e Câmara. Da Rádio Câmara de Brasília, Daniele Lessa.
direitos humanos.
Câmara dos Deputados aprovou uma proposta que incentiva a participação de jovens em serviço voluntário. A repórter Paula Bittar acompanhou a votação.
Uma proposta aprovada pela Câmara busca incentivar a participação de jovens em serviço voluntário voltado ao amparo de idosos, pessoas com deficiência e crianças. De acordo com o texto aprovado, os programas de amparo voltados para crianças e adolescentes, para moradores de rua, para idosos e pessoas com deficiência poderão contar com serviço voluntário de jovens entre 15 e 29 anos. Os jovens que precisarem terão acesso a um serviço de acolhimento durante o voluntariado, conforme regulamentação futura. Mas a participação em serviço voluntário não pode ser colocada como condição para esse acolhimento. A relatora na Comissão de Constituição e Justiça, deputada Laura Carneiro, do PSD do Rio de Janeiro, comentou a importância da proposta.
É uma tentativa de unir jovens com pessoas idosas e com pessoas com deficiência. Então, esse jovem, né, que está no serviço voluntário, vai ser habilitado para trabalhar nos abrigos, enfim, nas áreas de recebimento, que são de acolhimento tanto de pessoas com deficiência como de idosos.
O projeto, que busca incentivar a participação de jovens em serviço voluntário voltado ao amparo de idosos, pessoas com deficiência e crianças, vai ser analisado agora pelo Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Paula Bittar.
Educação.
Avança na Câmara projeto que garante o uso gratuito de espaços das universidades por estudantes e funcionários. A repórter Júlia Lopes tem mais informações sobre a proposta.
A Comissão de Educação da Câmara dos Deputados aprovou o projeto de origem do Senado que autoriza universidades federais a cederem espaços de forma gratuita para associações de estudantes, professores e servidores. Atualmente, a legislação proíbe instituições federais de ensino de doar ou ceder imóveis gratuitamente, independente da finalidade. A proposta altera essa regra ao reconhecer que essas entidades fazem parte da própria comunidade universitária e contribuem para a missão acadêmica, o debate interno e o desenvolvimento institucional. A relatora do projeto, deputada Dandara, do PT de Minas Gerais, explica que hoje esses grupos precisam pagar taxas para utilizar os espaços das universidades, mesmo quando se reúnem para atividades internas. Segundo ela, o projeto vem justamente para garantir esse uso sem custos.
A de garantir a cessão de espaços da universidade à sua comunidade acadêmica, ou seja, professores, estudantes, técnicos, sem ter que cobrar uma contrapartida de volta. Porque, infelizmente, alguns regramentos exigiam pagamento de taxas. Então, você imagina os estudantes tendo que fazer uma reunião do conselho, do curso, a convocar uma assembleia com todo o custo e ter que pagar para usar aquele espaço que é da universidade.
A deputada também destacou que a Constituição Federal assegura a autonomia universitária. Por isso, algumas universidades já resolveram essa questão internamente, por meio de decisões dos conselhos superiores, enquanto outras ainda enfrentam dificuldades para avançar nesse tema. O texto, que trata da disponibilização gratuita dos espaços das universidades para suas entidades, já foi aprovado pelo Senado e segue agora para análise na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara. Da Rádio Câmara de Brasília, Júlia Lopes.
Votação.
Deputados podem votar proposta que exclui construção e reforma de escolas do limite legal de gastos orçamentários. O repórter Antônio Vital tem as informações.
Ganhou o regime de urgência e pode ser votado a qualquer momento no plenário da Câmara, projeto que tira dos limites de gastos do arcabouço fiscal os recursos destinados ao programa do MEC responsável pela construção e reformas de escolas de educação básica. O projeto apresentado pela comissão especial que analisou o Plano Nacional de Educação exclui esses gastos dos cálculos do resultado final, que é a diferença entre as despesas e as receitas do setor público. De acordo com a deputada Tabata Amaral, do PSB de São Paulo, que presidiu a comissão especial e assina o projeto, os recursos do Programa Nacional de Infraestrutura Escolar virão dos royalties de petróleo e gás. A justificativa apresentada para excluir esse total dos limites do arcabouço fiscal decorre da necessidade de ampliar os investimentos nas escolas. Para a presidente da comissão especial, isso vai ajudar a alcançar as metas previstas no Plano Nacional de Educação para os próximos 10 anos. Com regime de urgência, o projeto pode ser votado diretamente no plenário da Câmara, sem passar pela análise das comissões permanentes da Casa. A urgência foi aprovada de maneira simbólica, mas foi criticada por deputados da oposição, Para o deputado Bibo Nunes, do PL do Rio Grande do Sul, a proposta desrespeita os limites dos gastos públicos.
O PL orienta não, porque existe aí um aumento velado, indireto, para estourar o teto de gastos públicos. E nós somos contra estourar o teto de gastos públicos. Precisamos colocar ordem, disciplina e respeito aos gastos públicos.
Já o relator do projeto, o deputado Moses Rodrigues, do União do Ceará, disse que a exclusão dos gastos do arcabouço vai permitir investimentos de 280 bilhões de reais nas instalações físicas das escolas da educação básica. Segundo ele, 15% do total serão investidos na melhoria das universidades e institutos federais.
Nós estamos garantindo 280 bilhões de reais para a educação brasileira nos próximos 10 anos, para que nós possamos garantir que todas as metas do Plano Nacional sejam atingidas. Nós encontramos esse recurso dentro dos recursos extraordinários do pré-sal, e aí todo o excedente do pré-sal nos próximos 10 anos, ele seria colocado fora do arcabouço fiscal, viriam a atender toda a demanda de infraestrutura escolar no Brasil.
Ainda não há data para votação no plenário da Câmara do projeto que tira dos limites de gastos do arcabouço fiscal os recursos destinados à construção e reformas de escolas públicas. Da Rádio Câmara de Brasília, Antônio Vital.
Mulher, você não está sozinha. Se você está passando por violência doméstica, psicológica, física ou sexual, saiba que existe uma rede de proteção pronta para te apoiar. O primeiro passo é buscar informação e amparo. Ligue para o 180, a central de atendimento à mulher. O Ligue 180 é gratuito, anônimo e funciona 24 horas por dia, todos os dias da semana, em todo o Brasil. Lá você recebe orientações sobre seus direitos e descobre onde encontrar o centro de referência, a Defensoria Pública ou a delegacia da mulher mais próxima de você. Eles te ajudam com amparo psicológico, social e até no encaminhamento de medidas protetivas e divórcios emergenciais. E se preferir o celular, o atendimento também é feito pelo WhatsApp no número 61 996100180. Atenção, se a situação for de perigo imediato e emergência, chame direto a Polícia Militar pelo 190. Você tem direito a uma vida sem medo. Quebre o silêncio.
Transportes.
Os deputados analisam proposta que pode aumentar a punição contra a perturbação do sossego com níveis de ruído de caixas de som, carros e motos. O repórter José Carlos Oliveira tem as informações.
O deputado Hugo Leal, do PSD do Rio de Janeiro, apresentou projeto de lei para agravar as sanções contra quem perturba o sossego alheio por meio de barulhos estridentes, como o uso de caixas de som com volume elevado ou a descarga aberta de carros e motos. A proposta altera a Lei de Contravenções Penais e o Código de Trânsito Brasileiro. Hugo Leal apelidou o texto de Lei do Sossego.
Estamos ampliando essa punição, inclusive saindo a multa de R$ 1.000 até R$ 500 mil, para aqueles casos, por exemplo, eventos não autorizados. No CTB, para som, também carros com som, e para descargas, aqueles aí as famosas motocicletas que tiram o miolo e fica aquele barulho ensurdecedor. Então nós estamos também ampliando a multa, a suspensão da carteira, né, da carteira de habilitação.
Segundo Hugo Leal, dados da Organização Mundial de Saúde mostram que níveis de ruído acima de 50 decibéis podem causar efeitos físicos, como dores de cabeça e irritabilidade, e também emocionais, como ansiedade e depressão. A intenção da proposta de lei do sossego é prevenir esses danos à população.
Na realidade, tem a ver com perturbação do sossego lato sensu, ou seja, no seu sentido mais amplo, né? Que não há uma coisa que mais incomode e que mais afeta a saúde mental das pessoas é você estar no seu descanso ou até no seu trabalho e ter um som alto, ter um veículo ou uma motocicleta, né? Quem nunca foi cortado dentro da sua fala, dentro da sua casa, com um barulho, aquele barulho estridente? Então, nós propusemos aqui um PL do sossego, ou seja, da perturbação do sossego.
A proposta ainda está em fase inicial de análise na Câmara e vai passar pelas comissões de Viação e Transporte, de Constituição e Justiça, antes da votação final no plenário. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira.
Agricultura.
Avança na Câmara projeto que proíbe conversão de leite em pó importado para a forma líquida pela indústria de alimentos. A repórter Maria Neves explica por que a medida foi proposta.
A Comissão de Agricultura da Câmara dos Deputados aprovou o projeto que proíbe a conversão de leite em pó e outros derivados importados para a forma líquida para uso em indústrias, laticínios ou qualquer outra empresa alimentícia. Atualmente, segundo o autor, deputado Zé Silva, do União de Minas Gerais, a indústria alimentícia utiliza leite em pó reconvertido na elaboração de produtos como queijo, iogurtes, leite condensado e creme de leite. Como o leite em pó importado é mais barato, de acordo com o parlamentar, essa prática traz prejuízos para os produtores nacionais. Segundo Zé Silva, os pecuaristas brasileiros estão vendendo o leite a um preço menor que o custo de produção. Produzir um litro de leite, de acordo com ele, custa R$ 2,00 e o produto estaria sendo vendido a R$ 1,50.
Ao proibir o consumo e a reconstituição de leite, seus derivados, soro, por exemplo, em pó, de origem importada, nós vamos forçar os laticínios, forçar as indústrias a comprar o leite brasileiro. Esse leite brasileiro, ele tem melhor qualidade e vai garantir também ao consumidor um produto de melhor qualidade e também de preço mais baixo. O consumidor brasileiro, ele tem o Brasil entre os 5 maiores produtores de leite do mundo. O mundo inteiro protege os seus produtores. E nós precisamos fazer essa mobilização no Brasil. Afinal de contas, é 1 milhão e 100 mil produtores, 5 milhões de pessoas que estão trabalhando.
Zé Silva explica que no ano passado o Paraná adotou uma lei semelhante, que proíbe a conversão para a forma líquida do leite em pó importado para uso industrial. De acordo com o relator do texto, deputado Welter, do PT do Paraná, a medida já apresenta resultados. Segundo afirma, desde a entrada em vigor da lei, houve uma redução de cerca de 50% das importações de leite em pó no estado. Além disso, Welter afirma que ocorreu uma interrupção na trajetória de queda do preço do leite e os preços do produto já começaram a se recuperar no mercado. O projeto que proíbe a conversão de leite em pó importado para a forma líquida pela indústria de alimentos ainda será votado pela Comissão de Constituição e Justiça. Da Rádio Câmara de Brasília, Maria Neves.
Relações Exteriores.
O plenário da Câmara ratifica acordo internacional sobre compra, venda e manutenção de aeronaves civis e seus componentes. A repórter Daniele Lessa acompanhou a votação e tem os detalhes.
A Câmara dos Deputados aprovou o projeto para ratificar a adesão do Brasil ao Acordo Internacional da Organização Mundial do Comércio sobre o comércio de aeronaves civis. O projeto foi enviado ao Congresso pelo Poder Executivo, que defendeu a adesão ao acordo como algo positivo para atrair investimentos na indústria nacional de aviação civil. Com a aprovação, o Brasil passa a integrar um conjunto de regras internacionais que tratam da compra, venda e circulação de aeronaves civis e seus componentes, incluindo serviços de manutenção e reparo. Esse acordo está em vigor desde 1980 e conta hoje com 33 membros, incluindo Estados Unidos, União Europeia e Japão. Entre os principais pontos, o acordo prevê a eliminação de tarifas de importação para aeronaves civis e diversos itens do setor, como turbinas, simuladores de voo e equipamentos de bordo. Também estabelece diretrizes para reduzir barreiras comerciais e garantir condições mais previsíveis para o mercado. Relator da proposta na Comissão de Viação e Transportes, o deputado Júlio Lopes, do PP do Rio de Janeiro, disse que o acordo aumenta a segurança jurídica e insere o Brasil de forma mais ativa nas decisões globais sobre aviação civil. Ele destacou também os efeitos positivos no setor aéreo.
Para o setor de transporte, os efeitos são diretos. Redução de custos operacionais para as companhias aéreas, facilitação do acesso a insumos e tecnologias, estímulo à modernização e à expansão da frota nacional, com impactos positivos na conectividade e na qualidade dos serviços prestados à população.
Na balança comercial brasileira, o comércio de produtos cobertos pelo acordo movimenta cerca de 41 bilhões de dólares por ano. Os principais parceiros do Brasil nesse setor são Estados Unidos, China, Alemanha e Argentina. O país importa a maior parte dos equipamentos, mas também tem presença importante na exportação de aeronaves de médio porte, principalmente por causa da Embraer. O projeto que aprova o Acordo Internacional da Organização Mundial do Comércio sobre o comércio de aeronaves civis seguiu para análise no Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Daniele Lessa.
Termina agora o Jornal Câmara dos Deputados, produzido pela Rádio Câmara, com trabalhos técnicos de Alan de Souza e apresentação de Val Monteiro e Márcio Aquilissardi. Uma boa noite para você.
A Voz do Brasil volta amanhã. Boa noite.
Você ouviu a Voz do Brasil. Boa noite. Rede MS de Rádio. O estado inteiro ouve. Campo Grande, 97,9. Três Lagoas, 101,7. Dourados, 101,9. Bonito, 98,9. Corumbá e Ladário, 88,5. Rede MS de Rádio. Primeiro lugar em todo lugar.
Eu sou Jadson, da dupla Jads e Jadson. Para quem ama o campo de verdade, o Yellowstone Condomínio Rural terá estrutura completa para esportes equestres, com cocheiras, pista de laço e pista de tambor. Yellowstone Condomínio Rural, a sua paz no campo.
É obrigação de todos nós cuidar e proteger a vida de nossa gente. O brasileiro precisa ter um atendimento digno na saúde, com rapidez e eficiência.
Nós do PRD criamos a Lei Sansão, cadeia para bandido covarde comete crime contra os animais. Ninguém é obrigado a amar os animais como nós amamos, mas a respeitar, com certeza.
Cuidar da saúde das pessoas e proteger os animais é construir o futuro que queremos para o Brasil. Filie-se ao PRD.
Sem lugar para assistir a Copa? O Pátio é o lugar certo. Vem acompanhar os jogos da Copa do Mundo em um super telão. Com todo o conforto de um ambiente climatizado, segurança e diversas opções gastronômicas para você curtir cada lance sem preocupação. Reúna a galera, vista sua camisa e viva toda a emoção do futebol em clima de torcida. Pátio, Shopping do Centro, onde a torcida se encontra.
Motel Queros.
Perfeito pra você.
Pra você viver os seus momentos de amor, Motel Queros em Campo Grande, em promoção, viu? Momentos apenas R$60, pernoite R$100. O Motel Queros tem 4 unidades na Rua Estados Unidos, na Vila Jacir, e na Rua José Lacava, no bairro Nova Bandeirantes, mais uma unidade no bairro Jardim Panamá, e a outra unidade fica ali na Rua Santa Gueda, 2 quadras antes da faculdade UCDB. Motel Queros, pra você viver os seus momentos de amor.
Cidade, cidade. A número 1.
Valdemar Costa Neto, presidente nacional do PL.
A gente sabe que esse governo que está aí teve todas as oportunidades para melhorar a vida dos brasileiros, mas não fez. O PL entende que chegou o momento de construir um novo futuro. Está na hora de cuidar do Brasil e do povo brasileiro. Bolsonaro sempre lutou por um Brasil próspero, que cuida mais das pessoas e menos dos adversários. E foi por isso que o PL se tornou o maior partido do Brasil.
A Rádio Cidade toca mais músicas por dia.
A Rádio Cidade. Aqui, a música não para.
Rede MS de Rádio apresenta programa Amor Sem Fim. Oferecimento Motéis Queros, em Campo Grande, momento R$50, para você viver seus momentos de amor.
Atenção emissoras, atenção emissoras, 5 batidas do seu coração e o amor está no ar. A partir de agora, um pool de emissoras transmitindo ao vivo o programa de maior audiência do rádio.
Amor Sem Fim.
Amor Sem Fim.
Com Lucas de Lima. Prepare o seu coração. O amor está no ar. Amor Sem Fim. Com Lucas de Lima. Com Lucas de Lima. Com Lucas de Lima.
Boa noite. Eu já tô por aqui, só esperando você em mais uma edição do nosso Amor Sem Fim para todo o estado do Mato Grosso do Sul. Onde você estiver, não se esqueça de mim. Esse programa que é um dos clássicos do rádio, há mais de 33 anos no ar, com o seu amigo de todas as noites, o amigão Lucas Lima. E é tão bom estar com você, para você e por você. O nosso WhatsApp, para você mandar a sua mensagem, pode ser de qualquer lugar do planeta. Muita gente ouve a gente pela internet, aplicativos, sites, muita gente também, várias emissoras de rádio em todo o estado do Mato Grosso do Sul. Obrigado pela grande audiência. E você manda o seu alô pelo WhatsApp, que é o 99219-6327. Ou ainda pode me seguir lá nas redes sociais, no Instagram, TikTok, YouTube e também no Facebook, @ deputado Lucas Lima. Está no ar o meu, o seu, o nosso Amor Sem Fim. Começar super bem essa noite de terça-feira, do sucesso do Po Yang, um dos clássicos dos clássicos, tema da novela Gata com Meu, 1984, Every Time Go Away. Boa noite.
We got everything going on.
Love Songs. Amor sem fim.
Eu e você. Não é assim tão complicado. Não é difícil perceber. Dizer que é impossível o amor acontecer. Se eu disser que já nem sinto nada, que a estrada sem você é mais segura, eu sei você vai rir da minha cara. Eu já conheço o teu sorriso, leio teu olhar. Teu sorriso é só disfarce e eu já nem preciso. Sinto dizer que amo mesmo, tá ruim pra disfarçar. Entre nós dois não cabe mais nenhum segredo. E fica pelo avesso, meio na contramão. E quando finjo que esqueço, eu não esqueci nada. Não é que eu queira reviver nenhum passado.
de nós dois. Amor sem fim.
Quando Deus te desenhou, Ele tava namorando. Quando Deus te desenhou, Ele tava namorando. Na beira do mar, na beira do mar, com amor. Na beira do mar, na beira do mar, com amor. Namorando, quando Deus te desenhou, Ele tava namorando. Na beira do mar, na beira do mar do amor, na beira do mar, na beira do mar do amor. Papai do céu, na hora de fazer você, Ele deve ter caprichado pra valer. Botou muita pureza no seu coração, e a sua humildade fez chamar minha atenção. Tirou a sua voz do própolis e mel, o teu sorriso lindo de algum lugar do céu. E o resto deve ser beleza exterior, mas o que tem por dentro para mim tem mais valor. Quando Deus te desenhou, quando Deus te desenhou, naná, na beira do mar, na beira do mar, com amor, na beira do mar.
Agora eu queria ver todo mundo cantando essa parte comigo, na palma da mão.
Céu, na hora de fazer você, botou muita pureza no teu coração, e a sua humildade da estrela mais bonita, o brilho desse olhar, diamante verdadeiro, sua palavra foi buscar. E o resto deve ser beleza exterior, mas o que tem por dentro para mim tem mais valor. Quando Deus te desenhou, namorando, na beira do mar, na beira do mar do amor, na beira do mar, na beira do mar do amor.
Sem fim.
Amor sem fim nessa noite de terça-feira, sempre tocando os grandes sucessos do rádio. Daqui um pouquinho, depois do intervalo, tem o sucesso do Roupa Nova, Coração Pirata. Fique ligado que eu volto já.
Amor sem fim.
Amor sem fim. Só as mais românticas.
Só as mais românticas.
Com Lucas de Lima.
Rede MS de Rádio.
Rede MS Cidade.
Eu sou o Jadson, da dupla Jads e Jadson. Tem lugar que a gente visita e tem lugar que a gente sente vontade de ficar. A apenas 30 quilômetros de Campo Grande, Yellowstone Condomínio Rural, a sua paz no campo.
O Brasil é construído todos os dias por quem acorda cedo, trabalha e acredita em um país melhor.
Quando a economia cresce, a mudança chega dentro de casa. É mais comida na mesa e dignidade para sua família.
Mas não existe prosperidade sem segurança. As famílias brasileiras merecem viver sem medo e ter confiança no futuro.
E é por você que o PRD pensa, trabalha e faz. Felice é o PRD.
Neste sábado tem campanha de vacinação no Pátio, o shopping do centro. É a oportunidade de colocar sua carteira de vacinação em dia com as vacinas do calendário nacional. Leve seu documento pessoal e cartão de vacina. O atendimento será das 9 da manhã às 4 da tarde. Cuidar da saúde é prioridade. Neste sábado, venha para o Pátio, o shopping do centro.
AgroBrasil TV, compromisso em levar até você informações sobre evolução diária do agronegócio em Mato Grosso do Sul. Uma programação completa que vai te manter informado do plantio à colheita. Assista nossa programação pelo canal 188 da NET e siga também nossas redes sociais, @AgroBrasilTV. Também acesse agrobrasiltv.com.br e confira nossa programação. Mais informações, 67-3320-6100.
7 horas da manhã, Mato Grosso do Sul acorda comigo, Rodrigo Nascimento, Rodrigão na quadrada. É o plantão policial, análise dos fatos, a previsão do tempo, as informações do trânsito em tempo real. E é claro, você ouvinte do Noticidade, primeira edição, Noticidade, participando comigo pelas redes sociais. Pra ficar bem informado, de segunda a sexta, pelas ondas do rádio da FM Cidade 97, Noticidade, primeira edição, comigo, Rodrigo Nascimento.
Noticidade, primeira edição.
Rodrigo!
A gente tá na quadrada. Oferecimento, Forte Atacadista, bom negócio todo dia. BBM Digital, mais que tecnologia, uma nova economia. Sesc, baixe agora o aplicativo, encontre no Sesc. Lojas MM, sul-mato-grossense de coração. Sistema Fiemes, a força que transforma Mato Grosso do Sul. Sertão, tá tudo certo, tá tudo sertão. Energiza, viva a sua potência. Pátio, o shopping do centro.
A cidade toca mais.
Amor sem fim.
Amor sem fim.
Com Lucas de Lima.
Eu pedi, você ficou por aí, tô de volta já, né? Na sua noite, tocando o que toca no seu coração. Quem pediu a próxima música foi o Anderson. O Anderson está ligado conosco aqui da Uana, me ouvindo pela Índia FM nessa noite de terça-feira, e tá mandando essa canção especialmente pra Larissa, que é o grande amor da vida dele, né? E eu vou tocar então pros dois curtirem essa canção lindíssima do italianíssimo Tiziano Ferro, Imbranato. Boa noite.
È iniziato tutto per un tuo capriccio. Io non mi fidavo, era solo sesso. Ma il sesso è un'attitudine, come l'arte in genere. E forse l'ho capito e sono qui. Scusa, sai se provo a insistere. Divento insopportabile, lo so. Ma ti amo, ti amo, ti amo. Ci risiamo, vabbè è antico, ma ti amo. E scusa se ti amo, se ci conosciamo da 2 mesi o poco.